Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Arte da Política Econômica, Depoimentos à Casa das Garças. É um livro de não-ficção em formato de depoimentos que reúne as trajetórias de 30 economistas e formuladores de políticas públicas brasileiros ligados a momentos decisivos da economia recente do país. Organizado por José Augusto C. Fernandes, o volume nasceu a partir de conversas feitas para o podcast A Arte da Política Econômica, iniciativa da Casa das Garças. Em vez de apresentar uma tese única e linear, a obra oferece uma visão múltipla dos bastidores do Estado brasileiro, mostrando como técnica econômica, negociação política e timing institucional se combinam na elaboração de reformas. O foco recai sobre temas centrais como combate à hiperinflação, estabilização macroeconômica, agenda de reformas e redução da desigualdade. Por reunir participantes de diferentes governos e áreas de atuação, o livro funciona como um retrato coletivo da construção da política econômica no Brasil contemporâneo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, como a obra transforma experiência de governo em memória institucional. O principal valor do livro está em converter trajetórias individuais em memória histórica da política econômica brasileira. Os depoimentos não servem apenas para contar carreiras. Eles registram como decisões públicas foram pensadas, defendidas e implementadas em contextos concretos. Isso é importante porque boa parte da formulação econômica no Brasil costuma ficar invisível para o leitor comum, concentrada em gabinetes, equipes técnicas e negociações entre ministérios. Ao reunir economistas que ocuparam cargos centrais no governo e instituições estratégicas, o volume mostra que a política econômica não nasce apenas de modelos teóricos, mas de aprendizado acumulado, erros, disputas e ajustes sucessivos. O resultado é uma fonte útil para entender a formação de uma elite técnica que ganhou protagonismo após o fim da ditadura militar e passou a influenciar o desenho de políticas públicas em diferentes ciclos políticos. Em segundo lugar, a relação entre técnica econômica e decisão política como eixo do livro, um dos pontos mais consistentes da obra é a insistência na tensão entre competência técnica e viabilidade política. O prefácio de Edmar Bacha já indica esse problema ao sugerir que não basta ser modesto e competente, é preciso saber unir técnica política. Essa ideia atravessa os depoimentos porque a experiência dos autores mostra que diagnósticos corretos nem sempre se convertem automaticamente em ação governamental. Reformas econômicas dependem de coalizões, capacidade de convencimento e leitura do momento institucional. O livro é particularmente relevante por expor que a boa formulação econômica precisa considerar limites de execução, resistência de grupos afetados e prioridades do governo. Em vez de tratar a técnica como solução neutra, a obra a apresenta como parte de um processo de negociação permanente. Isso ajuda o leitor a compreender por que políticas bem desenhadas podem fracassar e por que certas mudanças exigem tanto articulação política quanto conhecimento especializado. Em terceiro lugar, do combate à hiperinflação à agenda de redução da desigualdade, a trajetória coletiva retratada no livro acompanha a mudança das prioridades da política econômica brasileira ao longo das últimas décadas. Em um primeiro momento, o foco central era o combate à hiperinflação e a estabilização da moeda, tema decisivo para qualquer projeto de desenvolvimento no país. Com o passar do tempo, a pauta se ampliou para incluir reforma do Estado, eficiência fiscal, melhoria da gestão pública e redução da desigualdade. Essa evolução é importante porque mostra que a política econômica não permanece estática, ela responde a novos problemas sociais e institucionais quando os desafios imediatos são parcialmente superados. Os depoimentos ajudam a entender como a agenda econômica brasileira deixou de ser apenas um esforço de emergência macroeconômica e passou a incorporar preocupações distributivas e de qualidade de serviços públicos. O livro, assim, oferece uma leitura histórica da transição entre estabilização e construção de políticas mais complexas e duradouras. Em quarto lugar, a diversidade de perfis e instituições como explicação da força do projeto. Outro aspecto relevante é a variedade de perfis reunidos no volume. Os depoentes atuaram em ministérios, bancos públicos, autarquias, governos estaduais, organismos de pesquisa e instituições de mercado, o que amplia a leitura sobre como a política econômica é produzida no Brasil. Essa diversidade evita uma visão estreita, centrada apenas no Ministério da Fazenda ou em um único governo. Ela evidencia que a formulação econômica depende de redes profissionais, circulação entre setor público e privado e interlocução com universidades e centros de estudo. O livro mostra ainda que a presença de nomes ligados a diferentes agendas reforça a complexidade do processo decisório, pois não existe uma única escola ou uma única resposta para os dilemas econômicos nacionais. Para o leitor, isso é útil, porque revela a política econômica como um campo plural, composto por trajetórias que se cruzam sem apagar divergências de visão, prioridade e método. Por último, porque o formato de depoimentos amplia o valor analítico da obra, o formato escolhido é uma das grandes virtudes do livro. Em vez de ensaio acadêmico ou manual técnico, a obra trabalha com relatos em primeira pessoa, o que permite perceber como as decisões foram vividas por quem participou delas. Esse recorte torna a leitura mais concreta e, ao mesmo tempo, mais instrutiva, porque expõe dúvidas, constrangimentos, aprendizados e consensos provisórios que normalmente desaparecem em textos mais formais. A organização de José Augusto C. Fernandes ajuda a dar unidade a depoimentos variados, evitando fragmentação excessiva. Para fins analíticos, isso é especialmente valioso em um tema como política econômica, no qual o contexto importa tanto quanto a regra geral. O livro se diferencia de obras mais abstratas por oferecer acesso direto ao raciocínio prático de formuladores públicos, permitindo ao leitor compreender não só o que foi decidido, mas também como e por que certas escolhas se tornaram possíveis. Em conclusão, este é um livro indicado para economistas, estudantes de economia, servidores públicos, pesquisadores de políticas públicas e leitores interessados na história recente do Brasil. Seu principal benefício é oferecer uma visão interna, mais organizada, de como reformas econômicas são concebidas e executadas em ambientes de alta pressão institucional. Em vez de limitar-se a explicar resultados, a obra revela os processos, as negociações e as mudanças de prioridade que moldaram decisões centrais do Estado brasileiro. Isso a torna útil tanto para quem busca compreensão histórica, quanto para quem deseja refletir sobre desenho institucional e implementação de políticas. O livro se destaca entre obras do gênero porque não apresenta uma narrativa única ou ideológica. Ele reúne vozes diversas, preservando a especificidade de cada trajetória e permitindo comparar experiências. Essa multiplicidade amplia a compreensão sobre a construção da estabilidade econômica, a transição de agenda da hiperinflação para a desigualdade e o papel da técnica quando confrontada com a política. É uma leitura especialmente valiosa para quem quer entender como se faz política econômica na prática. Se você quiser apoiar Ana Paula Vescovi, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.